Estamos em 1 Samuel 15, iniciando uma nova folha, mas essa folha 9 é a continuação do capítulo 15 de 1 Samuel. Na última aula nós falamos um pouco sobre a reação de Samuel e de Deus, né, aquilo que Saul fez. Vamos retomar isso no versículo 10. Nós vimos que Saul não cumpriu tudo que Deus mandou. Ele até, se fôssemos a gente dando nota, eu falei, talvez a gente desse uma nota de 95 para Saul. Ele fez quase tudo que Deus mandou, mas não fez tudo. Então, antes que Samuel soubesse, igual quando Moisés estava lá em cima do monte, não estava vendo o bezerro de ouro, Deus falou com Moisés, olha, eles estão fazendo isso e isso. Antes que Samuel soubesse, Deus já estava falando com ele. Versículo 10, 1 Samuel 15, 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir. Isso é importante para a gente entender, irmãos, porque acho que é o apóstolo Paulo que fala, não são todos aqueles que iniciam a corrida que vão ganhar o prêmio. Todo mundo sabe disso, né? Uma grande maratona, quantas centenas, às vezes chega a milhares de pessoas que começam a corrida, mas quem leva o prêmio? Então não é começar, nós pela graça de Deus fomos chamados para fora dos nossos próprios caminhos, estamos numa corrida, estamos seguindo, mas Saul começou seguindo ao Senhor, mas ele deixou, aqui está falando aqui, ele deixou de me seguir, então ele parou, ele virou para outra direção, não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Então nós vimos que a atitude de Samuel, até mesmo ele teria motivos para até achar bom, para estar vendo, o povo não quis que eu continuasse, e agora olha só o que aconteceu com o rei que eles quiseram. Mas Samuel não teve essa atitude de, está vendo? Coisa boa, né? Eu falei que ia acontecer isso. Quantas vezes a gente tem essa atitude, né? Tá vendo? Eu falei que isso ia acontecer. Às vezes até com nossos filhos, até com pessoas próximas da gente. Tá vendo? Eu falei. Parece que a gente tem mais prazer em estar certo do que em ver uma outra pessoa acertando. Samuel não teve essa atitude. Para ele foi um motivo de grande tristeza, não só nesse versículo. Vai continuar mostrando que Samuel lamentou, Samuel chorou a situação de Saul, porque ele queria que Saul tivesse continuado nos caminhos do Senhor. Então, nós estamos agora nessa folha 9, começando no versículo 12, é onde nós estamos retomando a história. Versículo 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. Podemos parar aqui um pouquinho, porque quem acha, pelo que nós acabamos de ler, quem acha que Samuel estava ansioso para entregar a palavra de Deus a Saul? Saul estava ansioso? Ai, não vejo a hora. Eu quero ver a cara dele quando eu falar. Era isso que ele tinha? Essa era a atitude dele? Não. Ele chorou a noite toda, clamou a Deus. Ele não queria, era com muito pesar. Era uma coisa que era difícil, era uma coisa pesarosa ele levar esse recado triste para Saul, para dizer: o Senhor se arrepende, o Senhor tem tristeza. Nós falamos que essa palavra arrepende é uma palavra que vem no hebraico de suspirar, de gemer. Então é uma coisa assim que tem mais a ver com sentimento do que com o que nós entendemos que é assim, tipo uma mudança de opinião, que inclui também. Mas então ele não estava ansioso E nós podemos pensar num outro exemplo que fala que alguém também madrugou para obedecer a Deus. Alguém lembra? De alguém que também foi fazer algo que ele não queria fazer, podemos dizer que muito mais difícil ainda do que essa obediência. Samuel foi obedecer ao Senhor, não era uma coisa que ele queria, mas ele não ficou esperando. O que eu quero falar, assim, que os servos de Deus, eles madrugam, isso significa assim, que eles não estão assim, vamos esperar amanhecer, amanhã quem sabe Deus amanhece assim com... dando, né? Vamos ver se Deus muda de ideia. Não, os servos de Deus não esperam isso. Alguém está lembrando de um outro homem que foi obedecer uma ordem muito difícil, muito mais difícil do que esta ainda, e foi madrugar para obedecer a Deus? Alguém lembra? Abraão. O que Abraão foi fazer que foi difícil para ele? Né? Levar Isaac para ser sacrificado. Então ele podia ter falado assim, Deus, eu não sei se eu estou entendendo direito, não, ele madrugou. Fala que Abraão também madrugou, levantou cedo. Deus falou com ele num dia, né? Ele não ia viajar, era um lugar mais distante. Até foram 3 dias, né? Parece que Abraão teve que caminhar para fazer isso. Então, ele madrugou aguardando. Isso é um contexto que mostra uma prontidão. E não vão tentar fazer Deus mudar de ideia, vão insistir com Deus, vão ver se muda um pouquinho, não. Vamos obedecer. Se Deus, como no caso de Isaac, de Abraão com Isaac, Deus até tinha uma solução, né? Não foi necessário ele literalmente sacrificar, mas mesmo assim ele se prontificou. Se Deus quer... dá uma outra solução, se Deus quer mudar as coisas no meio do caminho, ele muda, mas a nossa disposição tem que ser, eu vou obedecer, eu levanto e já vou colocar em prática. Samuel fez isso, madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas foi-lhe dito, parece que Samuel estava indo para outro lugar, foi dito, Saul já chegou ao Carmelo e aí levantou para si um monumento, nós comentamos rapidamente isso, né? Saul já levantou para si um monumento. Voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio Samuel a Saul, e este, Saul, lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Mais do que o necessário para agradar a Deus. E é uma coisa que a gente precisa pegar com bastante profundidade. Vai dizer, se nós fizemos o que Deus queria, não somos nós. A gente ouve o próprio coração, a gente ouve os outros, maravilhoso, uma palavra boa. Eu lembro de ler há muito tempo atrás um livro que parece que até tá sendo lançado em português, um livro de Watchman Nee sobre o ministério da palavra. Eu nunca esqueci que ele fala lá naquele livro que a pessoa que está entregando, está ministrando a palavra, o Espírito Santo testifica no próprio coração. Muitas vezes a pessoa que está ministrando a palavra não sente que alcançou aquilo que Deus colocou, aquele encargo, aquela necessidade de transmitir o coração de Deus. Porque quem está ministrando a palavra, estou dando um exemplo da palavra, mas existem todos os aspectos do ministério são dessa forma. O que nós vamos fazer, o que Saul estava fazendo aqui, não era para agradar o povo, não era para agradar Samuel, não era para agradar a si próprio. O que ele estava fazendo aqui era para agradar a Deus. Se Deus não falasse, ótimo meu servo Saul, você fez exatamente como eu queria. Se Deus não fala assim, se alguém prepara uma comida e a pessoa que vai, você fez aquela comida especialmente para uma ocasião, para honrar alguém, sei lá, estou tentando achar um jeito de vocês entenderem que quando nós fazemos alguma coisa para quem nós estamos fazendo? Infelizmente, muito serviço cristão é feito mesmo para as pessoas. E quando todo mundo bate palma e aplaude e acha maravilhoso, nós, ai que bom, né? Foi um sucesso. Mas o sucesso não é Saul chegar e falar assim, bendito és tu do Senhor, eu executei a vontade do Senhor, eu fiz tudo que o Senhor me mandou. Quem que tem que falar? Não era Saul, Saul não tinha que abrir a boca. Saul tinha que falar assim, Samuel, Deus falou alguma coisa? Né? Hoje nós não precisamos necessariamente, Deus pode usar um profeta, alguém, né? Mas nós não precisamos necessariamente de uma outra pessoa, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, não é isso que fala? A unção, em 1 João, a unção que está dentro de nós, nos ensina. Jesus falou sobre o Consolador, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então naquele livro de Watchman, eu lembro que ele falou, aquilo me marcou muito de entender que não é você, uma palavra, outro tipo de ministério, você fazer alguma coisa e outras pessoas acharem maravilhoso, você tem que saber se Deus achou. E lá dentro do seu íntimo, dentro do seu coração, o Espírito Santo testifica, não é pelos aplausos, não é pelo sucesso, não é se eu consegui fazer uma coisa eloquente, uma coisa racional, uma coisa que todo mundo entendeu, uma coisa que todo mundo achou bonito, uma coisa que todo mundo chorou, ficou comovido, nada disso em si. O Espírito Santo, quando fala, pode acontecer essas coisas, mas isso em si, quantos oradores, irmãos, quantas pessoas que não têm o Espírito Santo fazem as plateias chorarem, faz as plateias rirem, não é isso? Quantas pessoas têm capacidade de comover? Quantas pessoas têm capacidade de incentivar os líderes, até os Hitlers, pessoas assim que fazem uma nação inteira ficar cheio de zelo e querer alcançar um objetivo errado? Quantas pessoas conseguem fazer isso? Então isso não é sinal de sucesso. Dentro do nosso coração, nós vamos saber, pelo Espírito Santo, se Deus ficou contente ou não. Então, Saul está aqui dizendo, eu fui bem sucedido, eu fiz o que Deus mandou. Isso é o que eu quero falar com vocês, irmãos. Esse do Espírito Santo dentro de nós não é nem nosso, não é nosso sentimento. Nós também temos uma tendência de achar, ah, eu fui bem sucedido, eu fui bem, eu fiz, eu, todo mundo gostou, eu gostei, eu achei. Mas nós temos que saber o que Deus pensa. Então, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor, mas disse Samuel. É, através da maneira de Samuel lidar com Saul, você percebe que Deus não quer já falar assim, chegar e falar assim, Saul, você fez tudo errado. Deus interessa muito. Essas coisas não são, às vezes, explícitas. Às vezes a palavra não fala abertamente. Por que que Deus rejeitou Saul? Aqui fala, né? Porque ele não obedeceu. Mas existem coisas, ao ler a palavra e comparar com outros textos, nós podemos ver que Deus não rejeitou Saul apenas porque ele não completou toda a ordem de Deus. Irmãos, eu confesso para vocês, eu não sei se vocês já estudaram esse texto, não sei se vocês já meditaram, eu confesso que quando eu penso, tudo bem, aqui está, a gente passar, mas aqui está muito claro que ele tinha que ter matado todos os animais e não ter preservado nem o rei, estava muito claro, mas na cabeça de Saul, ele achou que ele estava fazendo, olha, Deus não podia exigir mais do que isso, estava dentro. Então nós temos um conceito de Deus e daquilo que Deus exige que é às vezes muito inferior àquilo que Deus realmente quer. Mas isso me assusta. Não sei se assusta você. Porque eu fico pensando, se Saul conseguiu completar, eu estou falando, eu não sei como avaliar, 90%, se ele chegou assim a completar quase tudo que Deus mandou fazer, mas faltou um pouquinho, e Deus já falou assim, então você não vai ser mais rei? Eu falei assim, Deus, não tem esperança para mim, tem? Não tem esperança para mim, como eu talvez eu não chegue a isso. Eu provavelmente não alcanço a nota de Saul. O outro erro de Saul nós já estudamos. O cara esperou 7 dias, estava vendo tudo desmoronar. Ele era líder, ele tinha que fazer alguma coisa. Para que serve o líder? O líder tem que dar um jeito quando as coisas vão mal, não é? Não é isso que você espera de um líder? Então eu fico pensando, mas meu Deus, então se Saul esperou 7 dias, ele tinha que esperar mais um pouquinho, mas não aguentou, não foi isso? Ele não rejeitou no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, nem no sexto. Ele esperou até o 7º dia. Ele achou assim, não, eu já esperei tudo que Deus mandou. Chega, não dá para ir mais. Aqui também foi quase. Então eu fico, a gente chega a esse pensamento. Meu Deus, Deus está sendo muito severo. Deus está sendo muito duro. Então, além... Deus tem um padrão, esse padrão não vai mudar, mas nós precisamos entender o que foi que Deus viu em Saul. E é nesse diálogo, por que que nós temos o registro das Escrituras de tudo que Samuel veio falando, ele chegou, nós temos a descrição dessa cena em detalhes, por quê? Para nós podermos entender... Uma coisa também que acho que é o Watchman Nee que falou, que Deus dá mais valor, ou a vida cristã, acho que ele colocou assim, a vida cristã é feita mais das nossas reações do que das nossas ações. Importa, não que Deus não importe com as nossas ações, mas o que pesa muito na vida de Saul aqui, são as reações. E eu quero mostrar isso, nós vamos ver, eu sempre tenho falado com vocês que Saul é o homem que não completou a vontade de Deus. Logo depois dele vem Davi, o homem segundo o coração de Deus. A gente já falou que os pecados de Davi são mais sérios aos nossos olhos do que os pecados de Saul. Mas eu nunca tinha visto, quero mostrar para vocês daqui um pouquinho, um paralelo, eu nunca percebi quanto que é parecido um trecho da vida de Davi faz um paralelo muito próximo com essa situação. Daqui a pouquinho nós vamos ver. E isso vai nos mostrar a reação. Qual foi a reação? Então Samuel não chegou falando para Saul. Saul, eu já sei o que você fez. Deus já me falou o que você fez. E, ó, acabou, não tem mais chance. Não, Samuel chegou. Primeiro não falou nada. E Saul já foi falar assim. Bendito és tu do Senhor, eu fiz tudo que o Senhor mandou. E Samuel não vai falando já direto. O que ele fala aqui? Versículo 14. Mas disse Samuel. Então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugido de bois é este que ouço? Né? Ele sabia. Mas ele não falou. Ele quer a reação. Qual é a reação? Irmãos, Deus nos coloca... Quando a gente fala que Deus nos prova, Deus não está nos colocando como um mestre, até podemos dizer maldoso, que tem prazer em colocar os alunos numa situação difícil para ver, né, para ver tropeçando, para ver... Não, Deus não tem prazer, Ele quer que a gente veja. A Bíblia fala sobre o rei Ezequias, numa história lá do rei Ezequias, quando ele chamou os embaixadores de Babilônia, a Bíblia fala que Deus se afastou dele para ver o que estava no coração de Ezequias. Agora eu pergunto para vocês, Deus não sabia o que estava no coração de Ezequias? Sim ou não? Deus sabia. Por que que Deus faz as coisas para ver o que está no nosso coração? Para quem ver? Para a gente ver o que está no coração. Somos nós que não vemos o próprio coração. Amém? Entende isso? Nós é que não vemos o que está no coração. Os testes de Deus, as provas, as situações, Deus colocou, Deus queria destruir Amaleque, fazia parte do propósito dele, mas era um teste, era uma situação que Deus queria ver qual seria a reação de Saul, o que ele ia fazer, e diante da falha, como ele ia reagir. Então, Deus está colocando em teste aqui. Que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugido de bois? Que significa isso? Se você fez tudo que Deus mandou, o que significa isso? Deus faz essas perguntas para nós, irmãos. Talvez você não entenda que você também... Deus vê tudo, adianta ficar fazendo justificativas a Deus, mas a gente faz. A gente chega para Deus, a gente conta uma história, você não faz isso? Você nunca chega para Deus e fala assim, Deus, o Senhor sabe, estava tão difícil, a situação era impossível, por que você está falando isso para Deus? Você acha que Deus não sabia como era a situação? Por que você vai contar assim, por que você vai dizer assim, Deus, aconteceu isso, porque, Deus, era uma situação impossível, o Senhor tinha que ver, o Senhor tinha que ver como estava dura a situação, né? Como coisa que Deus não vê, como coisa que Deus não sabe, Deus sabe exatamente. A gente fica dando desculpa, a gente fica dando razões para Deus. Então, que mugido de bois é este? Vamos ver o que Saul vai responder. Lá em cima, só para vocês terem um relato bíblico, no versículo 9, quem poupou o melhor das ovelhas? Quem? De acordo com a Bíblia. De acordo com o relato bíblico, no versículo 9, quem foi que poupou o melhor das ovelhas e tal? Quem foi? Saul e o povo. Agora, o que Saul responde aqui embaixo? Olha só, versículo 15, respondeu Saul. Os soldados os trouxeram de Amaleque. Samuel, eu não sei como é que foi, que esse povo aí trouxe umas ovelhas juntos, assim, não fui eu, né? Não fui eu. Pouparam, os outros pouparam, não, eu poupei. Essa é a reação que Deus quer, eu fiz. Gente, Daniel, Neemias, alguns homens de Deus, Esdras, acho que também, quando eles oravam para Deus em favor do povo, eles que podiam falar, porque Daniel foi uma pessoa que nunca foi atrás de outros deuses, Neemias também, Esdras também, vários homens de Deus, eles nunca foram atrás de outros deuses, mas quando eles oravam diante de Deus, o que eles falavam? Quando eles iam buscar a misericórdia de Deus em favor do povo, o que eles falavam? Eles falavam assim, nós pecamos, nós e os nossos pais, eu estou incluído, eu faço parte. Eu não chego para Deus e falo assim, aquele povo aí, aquelas igrejas, aquele evangelista que prega na televisão, sabe? Aqueles outros. A gente fala assim, Deus, nós pecamos. Nós temos essa atitude. Ou se é uma coisa que a gente mesmo fez, não é nós. Porque nós também é um pronome cômodo, né? Eu e mais um monte de gente, né? Mas eu pequei. Eu errei diante do Senhor. Então, vai chegar uma hora, nós não vamos terminar o capítulo hoje, mas vai chegar uma hora aqui nesse capítulo 15, vai chegar uma hora finalmente que Saul vai dizer pequei. Mas vai custar, vai demorar. Mas mesmo quando ele chega lá, ele ainda não tem a atitude que Deus está querendo. Então, aqui nós precisamos entender essas reações. Então, os soldados trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus. Devia ser o Senhor meu Deus, mas é o Senhor teu Deus, Deus de Samuel. Mas o restante destruímos totalmente. Então, ele acha que ele fez uma boa coisa, ele não reconhece que ele fez uma coisa errada. Ele podia falar assim, irmãos, o arrependimento que Deus está querendo, Saul já sabia que ele tinha feito isso. Então não é uma revelação, mas a revelação que até agora, até o final da história, Saul nunca se preocupa em ter ferido o coração de Deus. A criança, quando faz uma coisa errada, e o pai ou a mãe pega no flagrante, qual que é a reação? O que a criança sente? Quando não tem verdadeiro arrependimento, o que ela sente? Medo de castigo, medo de apanhar. O que vai acontecer comigo? Mãe, você vai me bater? Não é isso? A nossa reação para Deus é muito: Deus, o senhor vai ficar muito tempo bravo comigo? O senhor vai, quem sabe, meu Deus, será que eu vou perder a salvação? Nossas perguntas para Deus é sempre: o que vai acontecer comigo? Mas o arrependimento é entender que o meu pecado feriu o coração de Deus. Qual é a figura do relacionamento entre Deus e o seu povo que Deus usa para mostrar em toda a Bíblia? Qual é a figura? Casamento, relacionamento de amor. O problema da noiva não é pensar o que o noivo vai fazer, não é um relacionamento de castigo, não é isso que Deus quer. Ele quer um relacionamento onde a noiva fala com o noivo: meu amor, eu te feri, eu causei desgosto, eu fiz com que o seu coração fosse aborrecido comigo, eu não consinto, eu não aceito que isso aconteça no nosso relacionamento. Deus está esperando esse tipo de reação. E nossa reação é sempre: o que vai acontecer comigo? O senhor vai me bater? Ah, vai deixar passar? Ótimo, né? Então, a gente está sempre querendo escapar e ver se não vai sobrar alguma coisa para a gente. Mas aqui, Saul, em momento nenhum, ele está preocupado com isso. Ele está preocupado em se justificar. Ele está preocupado em saber se ele consegue manter as coisas tudo bonitinho, sem alteração. E aí vem essas palavras: você tem que imaginar, você tem que sentir Samuel com o coração pesado. Ele tem que fazer uma coisa firme. Ele não pode mostrar que no coração de Samuel ele gostaria muito que Deus perdoasse Saul. Samuel gostaria muito que Deus perdoasse, que ele não só perdoasse, mas que ele mantivesse Saul e o propósito de Deus para Saul. Mas Samuel tem que falar o que Deus mandou falar. Então ele diz no versículo 16: então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Misericórdia, quem gostaria de estar na pele de Saul nesse momento, né? Espera que eu vou te falar o que o Senhor me falou esta noite. E Saul fala assim, fala, continua. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não fosse feito cabeça das tribos de Israel, não te ungiu o Senhor rei sobre Israel. Irmãos, eu já falei sobre isso, lembre disso. Deus está falando com Saul: Saul, houve uma época que você, aos seus próprios olhos, não os outros, você, aos seus próprios olhos, você não era ninguém. Lembra que Saul até ficou escondido na hora deles quererem escolher, ver quem Deus tinha escolhido para ser rei? Saul se escondeu, ele achou que ele não era, ele não tinha capacidade. Quem sou eu? Como é que você está falando comigo dessa forma? Mas algo acontece, irmãos, é terrível isso. Isso acontece em todos os aspectos, não é só na obra de Deus. Isso acontece no mundo. Acontece nas carreiras políticas. Você acha que todos os políticos são mentirosos, no sentido assim, de que eles prometem uma coisa, depois chegam lá e se esquecem? Não, tem muitos políticos que realmente pensam: quando eu chegar lá, eu vou fazer isso. Tem vários, né, que realmente pensam, mas alguma coisa acontece. Isso não é só na política, isso é em funções, no emprego. Isso é quando você se forma e tem um título. Isso é quando o coração humano, quando chega numa posição, alguma coisa acontece e Deus está lembrando para Saul: lembra quando você era pequenininho aos seus próprios olhos? Quando você não achava que você era ninguém? Eu acho que naquela época você teria obedecido. Você teria feito o pescoço e aceitar as ordens de Deus. Lembra quando você era pequeno e Deus te colocou sobre Israel. Versículo 18, enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Eu gosto dessa expressão, não sei se outras versões falam um pouquinho diferente, mas no 18, no começo do versículo, ele fala, enviou-te o Senhor por este caminho. Eu acho isso me faz pensar muito, porque Deus também nos manda, cada um de nós, por um caminho. Você crê nisso? Você acha que as suas circunstâncias são coordenadas por Deus? Existem reações nossas. Muitas coisas mudam na nossa vida porque nós não reagimos da maneira certa. Mas Deus é quem coloca diante do nosso caminho oportunidades, situações. Nós não podemos jamais deixar de reconhecer a mão soberana de Deus na nossa vida. Quando você tem amargura contra pessoas, familiares, pessoas no seu emprego, circunstâncias, que te importa? Isso é problema dele com Deus. É isso que Jesus quis dizer. Isso não é seu problema. Você quer dizer assim, Deus, mas me explique. Por que que eu sofro isso e a outra pessoa não sofre? Você não sabe o que a outra pessoa está sofrendo. E Deus não vai te explicar. Gostou da resposta? Deus não vai te explicar. É problema de Deus com ele. Um dia você vai entender que Deus não fez acepção de pessoas. Amém? Você crê nisso? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está protegendo ninguém. Deus não está cobertando ninguém. Deus não está favorecendo ninguém. Mas ele tem um caminho diferente para cada pessoa. E se você quiser se comparar, mas isso aqui, mas por que isso comigo? É a pergunta. Ninguém precisa tentar esconder, essa pergunta está em todas as nossas cabeças. Por que isso aconteceu comigo? É ou não é? Por que isso aconteceu comigo? Por que essas circunstâncias, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Mas ele fala, isso aí, o que acontece com os outros não é seu problema. O que você tem que saber é a jornada. Em inglês, a palavra aqui de caminho é jornada. Deus te deu uma jornada. Deus te deu um caminho. E Deus mandou você por esse caminho. E ele está querendo saber qual é a sua reação. E ele falou então, vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, peleja contra eles até que sejam aniquilados. Agora versículo 19. Por que não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo. Olha como Deus, através do profeta Samuel, coloca assim, Saul diz, ah não, a gente guardou alguns dos animais para oferecer ao Senhor, mas Deus que conhece os corações, ele falou assim, eles voaram em cima do despojo, eles tinham cobiça, eles queriam aquela riqueza, aqueles animais, eles queriam, então eles foram em cima, e isso não era o que Deus queria. Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então, olha só, Saul já teve, se nós formos contar as chances, né? Saul já teve duas chances. Na hora que ele viu Saul, na hora que Saul viu Samuel, ele podia ter perguntado, Samuel, eis-me aqui, será que Deus ficou contente? Ele podia, em vez de falar assim, eu fiz tudo certo, ele podia ter perguntado, ele podia ter inquirido. Quando a gente faz alguma coisa para o Senhor, nós temos que perguntar. Não chegue diante de Deus contando vantagem. Você gosta quando alguém chega e conta um monte de vantagem para você? Você gosta? Deus também não gosta. Deus também não gosta quando a gente fez assim, oh Deus, eu fiz isso, eu fiz isso. Pergunte para Deus, você está fazendo para quem? Para você mesmo? Você vai fazer um monumento para você? Ou você quer saber o que Deus acha? Chegue para Deus e fale assim, Deus, o que o Senhor acha? Ah, eu não gostei disso aí que você fez. Como o meu coração anseia por agradar a Deus, esse é o coração que nós precisamos ter, meu coração anseia por satisfazer o coração de Deus, eu não estou na vida cristã para satisfazer o meu coração. O único casamento que funciona é quando cada uma das partes está vivendo em função da alegria do outro. Se eu estou buscando a minha felicidade e ela também, nós não vamos combinar. Não vai ter harmonia que cada um quer para si. E o relacionamento de amor com Deus é assim. O modelo que nós temos da Trindade é assim. Jesus fala assim: eu faço tudo para agradar o Pai. E o Pai faz tudo para trazer glória ao Filho. Não é isso? É o que nós temos no modelo. Cada um lutando e vivendo em favor do outro. Então, chegue para Deus e pergunte o que Ele quis, o que Ele quer. Primeira chance que Saul perdeu foi logo no início. Em vez de ele falar assim: eu fiz tudo, eu tinha que ter perguntado. Segunda chance foi quando Samuel perguntou: e esse rugido, esse mugido de bois, esse barulho aí dos animais? Era a segunda chance. Ele podia ter falado assim: ai, eu errei. Essa revelação, o arrependimento é quando a gente entende que o nosso pecado desagradou a Deus. Não é o que vai trazer de castigo para mim, mas o meu pecado entristeceu o coração de Deus. Quando a gente realmente ama alguém, a gente não está preocupado o que ele vai fazer para me castigar. A gente está preocupado: aquele que eu amo ficou triste. Deus não faz, né? A relação humana é cheia de egoísmo, né? No namoro, no casamento, as pessoas ficam emburradas, ficam de greve, não é isso? Né? Deus não faz isso. Mas quando Ele fica triste, Ele está esperando que a gente pergunte: o que foi que eu fiz? O que que eu fiz para magoar o teu coração? Esse tipo de relação. Então, ele perdeu a segunda chance. Agora ele vai perder a terceira chance. Samuel já explicou para ele, já falou que ele não fez o que Deus mandou. E o que que Saul vai dizer? Versículo 20. Pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho. Eu fiz a jornada que Deus deu. Caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Gag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram, outra vez, culpa dos outros, né? Os soldados tomaram do despojo ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então ele perde agora a terceira chance. Ele se justifica, ele defende, ele culpa os outros, né? E aqui nós temos esses dois versículos aqui, são muito conhecidos, você conhece esse trecho aqui. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Irmãos, isso pega muito, muito profundo para nós, principalmente nós que nos consideramos cristãos evangélicos, achamos que nós não temos. Olha que ele mexeu com, aqui no Brasil, né, nós consideramos assim, um desses dois grupos grandes, religiosos, que são, vamos dizer assim, opostos aos evangélicos, seriam os católicos, que nós identificamos com idolatria, e os espíritas, que nós identificamos com feitiçaria. Porque feitiçaria aqui, na verdade, se você for olhar onde tem referências à feitiçaria, lá em Deuteronômio 18, por exemplo, a feitiçaria do que ele fala aqui é de ouvir outros espíritos, né? De consultar mortos, de ouvir outras vozes que não são a voz de Deus, né? Então, Deus está falando com Saul, que se considera muito certinho, que fez tudo quase perfeito. Samuel está falando assim: a rebelião, a sua não obediência total, né, sua rebelião, é como o pecado de feitiçaria. Deus não vê diferença. É como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Então, irmãos, nós não podemos nos sentar como juízes e nos achar que nós não temos problema com feitiçaria e que nós não temos problema com idolatria. Nós não podemos fazer isso. Aliás, para Deus, essas coisas interiores são muito mais importantes do que esses pecados que nós comumente condenamos. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. E aqui Saul perde mais uma oportunidade. Aqui finalmente ele fala uma coisa certa. Disse Saul a Samuel: pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Ah, parece que ele está reconhecendo. Não, ele ainda vai dar justificativas. Olha só: temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Então, no final das contas, realmente o povo que é culpado. Lembra lá no Jardim do Éden? Lembra lá? Deus falou com o homem: por que que você fez isso? O que que o homem falou? Foi a mulher, né? Aí Deus falou com a mulher: e você, por que que você fez isso? Ela falou: foi a serpente. A serpente não tinha para onde jogar, então Deus nem perguntou para a serpente, né? Deus nem perguntou para a serpente, que não tinha mais para onde jogar a culpa, né? Mas essa é a situação. Nós sempre transferimos a culpa, é de alguém. A gente até fala: ó, Deus, eu pequei, mas... Gente, tira o mais, tira o porém, tira assim a justificativa. Temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora olha aqui como é sério isso aqui, versículo 25. Agora rogo-te, perdoa-me o meu pecado. Ele está preocupado com Deus? Ele está preocupado com o coração de Deus? Ele quer assim: ó Deus, não importa que o Senhor tire de mim o reino, eu não quero perder o meu relacionamento contigo. Ó Deus, eu quero me arrepender, eu quero voltar o meu coração para ti. Eu quero reconquistar o relacionamento. Meu noivo ficou chateado, ficou triste comigo. Eu preciso reconquistar este relacionamento. Não. Perdoa-me. Como é que é o negócio? E volta comigo diante do povo, para ninguém perceber que o Senhor está me dando uma bronca. Não é isso? Eu sou o rei, poxa vida, não posso ficar envergonhado na frente do povo. Volta comigo para que, olha, é quase blasfêmia, para que eu adore ao Senhor. Que adoração ao Senhor é esta? Que adoração ao Senhor é esta? Não tem condições, irmãos. Isso aqui é triste, porque isso também reflete, como eu tenho falado, Saul, o elemento Saul está no nosso coração. Nós temos que lutar contra. Ninguém aqui pode dizer: eu não tenho Saul, eu sou Davi. Nós não podemos falar isso. Essas reações de Saul estão dentro do nosso coração. E nós precisamos ver o que desagrada ao Senhor e pedir ao Senhor para tirar do nosso coração. Eu quero, não sei quanto tempo nós vamos ter para ir adiante, mas eu quero só, enquanto vocês estão com a memória, lembrando exatamente o que, que Samuel falou com Saul, eu quero rapidamente, né, depois quando nós chegarmos a Davi, nós vamos estudar com mais detalhes. Eu só queria que vocês vissem o paralelo, porque sem dúvida nenhuma a história bíblica é para nos mostrar o contraste entre Saul e Davi. Em todas as coisas nós precisamos ver: Deus rejeitou Saul, Deus testificou a respeito de Davi que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então eu preciso ver. Logicamente tem coisas em Davi que eu não vou imitar, amém? Tem coisas em Davi que nós precisamos entender que não era de Deus, mas eu preciso descobrir o que havia em Davi que fez com que ele fosse considerado um homem segundo o coração de Deus. E lógico que nós não vamos aprofundar muito nisso agora, só quero que vocês vejam, eu nunca tinha visto como é semelhante, 2 Samuel capítulo 12. a história, o contexto da história, né? No capítulo 11, Davi cometeu o seu grande pecado, que foi de adultério com Bate-seba e depois de mandar o marido dela para a batalha e indiretamente, mas por responsabilidade dele, deixá-lo ser morto na batalha. Então isso aconteceu no capítulo 11. No capítulo 12 de 2 Samuel, está escrito assim: o Senhor enviou Natã, primeiro versículo, o Senhor enviou Natã a Davi. Eu quero que vocês vejam o paralelo. Deus mandou Samuel para falar com Saul. Aqui está mandando Natã, o profeta, para falar com Davi. E olha as semelhanças. Agora, aqui ele vai contar uma história. Eu vou, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, o Natã para falar com Davi. E Natã chega para Davi e conta a história. Ele fala de um homem rico, de um homem pobre. O homem rico tinha um monte de ovelhas, né? Mas o homem pobrezinho só tinha uma ovelhinha. E quando veio uma pessoa, uma visita na casa desse homem rico, em vez dele pegar um animal dele para fazer a festa, ele mandou pegar o único animalzinho que o pobre tinha para fazer a festa dele. Agora, a primeira coisa que a gente precisa notar, e isso é interessante, que como eu falei, Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas tem muitas coisas em Davi que nós vamos reconhecer. Davi chegou aonde Deus queria, mas ele tinha reações muito erradas. Eu quero que vocês vejam aqui. Natã chega e conta essa história para Davi. Davi tinha acabado de fazer uma coisa terrível aos olhos de Deus. Além de adultério, ele tinha mandado matar o marido, um homem justo, um homem fiel. Até depois, esse Urias que ele manda matar é um dos valentes de Davi. Ele não é um soldado qualquer. Ele é uma pessoa fiel, é uma pessoa que arriscou a vida dele para defender o reino de Davi. Davi pega e manda matar esse homem. Então isso aqui para Deus, olha a última frase do capítulo 11. Última frase: porém isto que Davi fizera desagradou ao Senhor. Meus irmãos, isso aí vai fundo, né? Todo pecado desagrada ao Senhor, mas quando a Bíblia faz menção é porque desagradou muito. Era uma coisa terrível. Então Davi fez uma coisa terrível diante de Deus. Mas Davi, não sei como, ele não tá percebido. É isso que eu quero dizer, irmãos. Nós não enxergamos os nossos próprios pecados. E muitas vezes, em situações semelhantes, eu tenho visto coisas exatamente, pela misericórdia de Deus, se não for a misericórdia de Deus, isso acontece com qualquer um de nós, essa é a nossa reação. Davi foi terrível, foi baixo, foi sujo, foi traidor, ele foi terrível, ele fez uma coisa terrível diante de Deus. Aí chega o profeta e fala dessa história, que o homem foi também, né, terrivelmente insensível, pegou a única ovelhinha, tal. E qual foi a reação de Davi? Irmãos, uma pessoa quebrantada, uma pessoa que reconhece os próprios pecados, não é uma pessoa que vai tolerar, vai achar, pecou, mas Deus tem... Não. Mas olha a reação de Davi, a reação de uma pessoa que ainda não confrontou os próprios pecados. Versículo 5: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Digno de morte é o homem que fez isso. Irmãos, é um homem que não confrontou o próprio pecado. E se a gente for aplicar essa regra a maioria do povo de Deus hoje não confrontou. Porque quando surge qualquer coisa, diz que me diz que por aí, nós somos os primeiros a falar. Ah, fulano não devia nem ser aceito, devia expulsar, que coisa terrível. Nós somos críticos, nós baixamos a língua, por quê? Porque nós não enxergamos o próprio pecado. Eu não estou dizendo com isso que é para deixar o pecado passar e tolerar, não é isso. Mas é a atitude. Davi tem uma reação. Em versículo 7, Natan, acho que tem que falar a coisa mais difícil em toda a carreira dele, né? Porque até ele chegar e falar assim, ó, rei Davi, tinha um homem que fez isso. Ah, não, ele está contando a história, Davi não sabe o que é ele, né? Aí Davi fica irado. Nesse momento da ira, gente, eu não queria ser Natan, mas nem no sonho da minha vida, não queria estar ali na pele dele, porque ele viu a ira de Davi, agora ele tem que falar, Davi, tu és o homem. Assim diz, agora eu quero que vocês observem, versículo 7. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha como é parecido o que ele fala com o que Samuel falou com Saul. Eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Ele também está falando igual Samuel falou com Saul. Você era pequeno, você não era ninguém e Deus te exaltou. Davi, você ficou cego porque você ficou grande em seus próprios olhos. Lembre disso, irmãos. Quando você fica grande aos seus próprios olhos, você fica cego à sua própria condição. Você fica cego, você não enxerga os seus próprios erros. E é isso que tem acontecido com políticos, com estadistas, com pastores, com profissionais, com tantas e tantas pessoas. Como é? Até assim, como eu falei, não é só na igreja. Como é que médicos, né, que às vezes a gente lê sobre coisas que acontecem, matam pacientes, como é que chega nesse ponto? Psiquiatras, a gente tem ouvido, né? Você pode dar vários e vários exemplos de pessoas, como é que chega nesse ponto? Não é assim, já pular para aquele ponto, é uma exaltação, não enxergar até o ponto, que, né, até esse ponto de fazer essas coisas. Versículo 9, por que desprezaste a palavra do Senhor? Foi isso que Samuel falou com Saul. Por que você não ouviu a palavra do Senhor? Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, mataste a espada. A sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa. E ele vai falando aí, e fala assim no versículo 11, que Deus vai levantar o que aconteceu depois com Absalão. Ele fala de várias coisas que vão acontecer. Olha que Davi não dá uma desculpa. Ele não fala assim, ah, mas era... Não, versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra quem? Contra o Senhor. Nós não vamos tomar o tempo agora, irmãos, mas... se nós tivéssemos só essa passagem, talvez a gente não saberia tanta coisa. Mas graças a Deus, nós temos um salmo, vocês sabem qual, não sabem? O salmo que fala de Davi, o que Davi falou nessa ocasião, todo mundo sabe qual salmo? É importante. Salmo 51, é a oração de Davi nesta ocasião. Então ele fala lá no Salmo também, acho que é versículo 4, contra ti somente eu pequei. Lembra o que eu falei? Saul em nenhum momento se preocupou com a reação de Deus. Em nenhum momento ele assumiu realmente e disse, Deus, alguma coisa tem que acontecer, eu preciso mudar, eu preciso reconquistar. Não, Davi se colocou, então você tem que, nós não temos tempo aqui, mas você tem que ler e meditar bastante nesse salmo. Mas ele fala, pequei contra o Senhor. E Natan fala: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas Deus não tirou da vida de Davi as consequências que viriam como resultado. Eu quero, nós não vamos ter tempo de ler o Salmo 51. Eu não sei quanto que vocês lembram dos Salmos, nem todos os Salmos são de Davi, né? Mas eu queria ver com vocês no Salmo 38, que é um Salmo de Davi. Salmo 38. Eu não sei se você já notou, mas eu até poderia ter pego algum outro salmo, mas eu não marquei aqui exatamente, mas tem muitos salmos onde Davi, ou talvez um outro salmista, eles falam: ó Deus, julga-me contra os meus inimigos, o Senhor sabe que eu sou reto. Já leram isso nos salmos? Né? Como a gente já viu bastante essa questão que Deus quer que a gente se humilhe, às vezes eu fico perguntando: nossa, mas Davi, tem hora que ele não é muito modesto, não. Ele fica falando: ó Deus, o Senhor me ouve de acordo com a retidão do meu coração. Eu nem estou falando que isso é totalmente errado. Mas nós temos registro de Davi, nós temos registro do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo também, numa das cartas dele, fala assim: eu não fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Paulo, você tem um bom conceito de si mesmo, né? E no fundo, Paulo era um homem usado por Deus, não é totalmente errado, mas a atitude do coração, uma das últimas cartas, acho que é 2 Timóteo mesmo, que é a última carta, Paulo fala: eu que sou o maior dos pecadores. Puxa vida, que diferença, né? Em outra ele fala assim: eu sou o maior dos santos. Então, os homens de Deus, na sua jornada, eles mudavam. Então, Davi, eu não tenho como provar a época de outros salmos, eu estou só dizendo. Vários salmos, Davi fala: a integridade do meu coração, eu sou reto diante de ti. O Jó também era reto, mas no final da história de Jó se abomina e se arrepende em pós-cinza, não é verdade? Então, Deus vai nos levando ao ponto, por isso que eu falo, a reação é mais importante do que as ações. Então, eu só queria que vocês vissem aqui, Salmo 38. Não vou ler o Salmo todo, mas os primeiros versículos. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira. Ele já começa reconhecendo que Deus tem razão para ficar irado com ele. Não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, pois as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, não há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Neste salmo, não sabemos quando que foi que ele escreveu esse salmo, mas eu acredito que foi depois dessa época, ele viu o seu pecado. Por causa do meu pecado, as minhas iniquidades já ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças, as minhas chagas cheiram mal. Chagas do pecado, irmãos. Olha só, esse é o ponto onde Davi chegou. Saul não chegou nesse ponto, irmãos. Então você vê um paralelo muito grande. Deus mandou Saul numa jornada, mas quando ele repreendeu, quando ele falou com Saul, Saul em nenhum momento voltou e se abaixou diante de Deus. Mas Davi fez coisas piores, podemos dizer, do que Saul. Mas Deus também falou com ele: Davi, você não era ninguém, eu te livrei de Saul, eu te dei o reino, e você está fazendo isso porque você desprezou minha palavra. Muitas coisas semelhantes, mas no fim, Davi reconhece o seu pecado. Né? Você pode continuar nesse salmo também, ele continua nessa linha. Né? Ele chegou ao ponto de ver realmente, ele não está dizendo: ó Deus, eu não sei porquê. Né? Em esses outros salmos, ele fala dos inimigos, que ele está sendo perseguido injustamente. Bom, Davi foi muitas vezes perseguido injustamente. Mas nesse salmo aqui, Ele não fala meus inimigos e fala assim, ó Deus, se o Senhor me castigar de acordo com os meus pecados, eu não vou resistir, Deus tem misericórdia de mim. Então essa é a posição aonde Deus levou o seu servo Davi para ser um homem segundo o coração de Deus. Bom, nós vamos continuar, só que não domingo que vem, pelo que eu estou sabendo no boletim, domingo que vem, o aniversário da igreja, não tem escola dominical. Então, só no outro. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós queremos clamar a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, para que diante da Tua palavra, o Senhor venha mudar o nosso coração. O nosso coração, ó Deus, é o coração de Saul. Esse é o coração natural do homem, é o coração que está em todos nós. Mas o Senhor pode mudar, a Tua palavra muda, a Tua ação, quando o Senhor nos manda nessas jornadas da nossa vida, o Senhor muda o nosso coração. E nós começamos, ó Deus, a ter uma outra atitude. Nós não achamos que nós somos os justos, nós não achamos que nós somos os injustiçados, nós entendemos que o Senhor está tratando com a nossa vida pela Tua misericórdia, para que nós sejamos pessoas segundo o Teu coração. Ó Deus, que diante de todas as coisas da nossa vida, nós tenhamos também esta atitude, ó Deus, de buscar a Tua face, de nos humilhar diante de Ti, de dizer, Deus, nós pecamos, eu pequei, e eu quero a Tua misericórdia para que a minha vida seja transformada. Faz esta obra em nossa vida, Senhor, de acordo com a Tua grande misericórdia, nós te pedimos. Amém.